Bom, e agora na nossa programação nós vamos ter a oportunidade de manter um contato com o deputado federal Ronaldo Santini, porque tem alguns assuntos bem importantes para a gente começar repercutindo já no início da semana. Um deles, a audiência pública, que está avaliando aí o impacto da proliferação aí de javalis no Rio Grande do Sul e outros assuntos de importância da nossa comunidade. Deputado Ronaldo Santini, como vai? Tudo bem? Bom dia, deputado.
Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvinte da minha querida Lagoa.
Pois é, nós temos alguns assuntos bem importantes para começar a semana aí, né, deputado?
Pois é, né, Paulo? Pautas diversas aí, pautas bem polêmicas que acabaram se apresentando aí durante esse período aí das eleições e que agora, o fim do processo eleitoral do segundo turno, a gente pode começar a tratar.
É, dentre eles, podemos começar exatamente falando sobre esta questão da audiência pública, né, deputado?
Sim. Tivemos duas reuniões, na verdade, né, Paulo, que foram promovidas na Assembleia aí na semana passada, que tratam especificamente da nova regulamentação ou do que fazer, de que forma fazer o controle das espécies invasoras aí dos javalis, que é um tema que eu venho me dedicando desde o início do meu mandato lá em Brasília, e que vem ganhando força agora porque começou a aumentar de forma deliberada a população de javalis aí nas propriedades rurais, nas fazendas, e também começou a acontecer novas fiscalizações, com a aprovação da nova lei de maus-tratos dos animais, acabaram chamando a atenção para um tema que vem prejudicando a atividade dos caçadores. E isso, de alguma forma, precisa ser equacionado, Paulo, porque não tem como nós seguirmos fechando os olhos aí para o momento que vive a questão da fauna, da nossa produção agrícola, o desequilíbrio que vive e essa questão aí dos animais aí que são fundamentais, aí, os cães são fundamentais aí para a utilização no manejo do javali.
Pois é, o que começa a mudar nesse sentido aí, deputado Santini?
Bom, nós criamos um grupo de trabalho, Paulo, que ele é composto pelo IBAMA, pela Secretaria da Agricultura, pela Secretaria do Meio Ambiente, pelo Ministério do Meio Ambiente e pelo Ministério da Agricultura em Brasília. E esse grupo, junto com mais um grupo que representa os caçadores, vem se dedicando a estudar a legislação e tentar fazer com que a legislação ela se comunique entre si. Porque se o IBAMA cobra determinados documentos, e o Ministério da Agricultura não tem conhecimento que esse documento é cobrado, ou, pior, cobra um documento que já foi deixado de ser exigência, ele acaba criando uma série de burocracias aí, e levando, inclusive, a situações constrangedoras dos nossos caçadores, como, por exemplo, a prisão ou inquérito policial, que tem acontecido muito aí, busca e apreensão, lavratura de inquérito policial, pelas autoridades policiais por completo desconhecimento da legislação. Isso tem dificultado muito o trabalho de ambos, tanto dos fiscalizadores quanto dos controladores, que são os caçadores, facilmente dito. E aí a gente começou a tentar buscar uma legislação que ela pudesse ser aplicada, que ela pudesse ser utilizada aí por todos de forma clara. Separamos, então, um projeto, a legislação em três projetos de lei, sendo que um deles trata do manejo das espécies invasoras exóticas, né, que nós temos hoje. A gente fala em javali, Paulo, mas a gente tem vários outros tipos de bichos que vieram, que estão chegando aqui no nosso país e estão desequilibrando a nossa fauna, como, por exemplo, o lebrão, como o cervo, como o miocuçu, são espécies que não são nossas aqui e que estão desequilibrando a nossa fauna. Então, esses entrariam nessa matéria, nessa lei. A outra lei, ela trata das espécies nativas, fora do controle, porque nós temos uma série de animais que são da nossa fauna, que estão, devido à falta dos predadores naturais, também perdendo o seu controle. Aí entra aí o jacaré do papo amarelo, entra aí a capivara, entra aí determinados tipos de aves que estão também perdendo o controle. E isso entraria numa segunda legislação, que já está pronta, lá tramitando. Uma terceira legislação, que aparta o tráfico de animais. Ela aumenta a prisão para tráfico de animais silvestres. Porque, não, agora há pouco tempo atrás, aí em Brasília, nós tivemos um caso aí de programa que tinha no IBAMA, onde répteis eram comercializados aí para a coleção, né? Coleção e estudos aí de alunos, acabou dando um incidente, uma cobra, uma naja lá que picou um jovem. Então o crime ele era tratado como menor potencial ofensivo, a gente ampliou isso para que isso ficasse bem claro. Tá? Depois, em termos de programa, propriamente dito, então nós estamos elaborando aqui algumas sugestões de programas que o governo federal deveria ser o patrocinador desses programas, tais como o cadastramento dos controladores, os controladores deveriam todos eles ser cadastrados em um órgão específico do, por exemplo, Ministério da Agricultura, né, poderia ser. O proprietário identifica que lá na sua fazenda tem um foco de javali, um foco de invasor, ele aciona o programa, e esse programa, então, com esses cadastrados, ele seria uma espécie de patrulha contratada, né, patrulha de controladores contratada, credenciada pelo governo para ir lá fazer o controle dessa espécie. Com isso haveria remuneração para os caçadores, para aqueles que forem fazer o manejo. O segundo programa dentro dessa nova sugestão seria a possibilidade da comercialização, ou melhor dizendo, a possibilidade do consumo da carne produto do javali. Porque hoje, Paulo, eu não sei se você sabe, o consumo da carne do javali ele é realizado com muita dificuldade do ponto de vista de segurança sanitária.
Verdade.
O caçador vai lá, mata, come, mas não existe nenhum tipo de segurança sanitária pelo consumidor, pelo caçador. Então, existiria aí algumas coisas que seriam feitas e essa carne estaria liberada para o consumo. A segunda fase do programa, ela estaria liberada para o comércio da carne, né? Passando por um teste aí, por alguns testes, ela poderia ser comercializada, a carne, fruto da caça. E a terceira, que é uma que eu particularmente acho que vai ter que ser a forma de fazer com que se estimule isso, é o próprio governo, a exemplo do que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos com a pele do crocodilo, uhum. O que acontece na Austrália com o ovo do jacaré, o próprio governo compra a carcaça do javali. Ele paga pela carcaça do javali para que esse javali não seja abatido e permaneça lá fora em desuso, criando outros problemas sanitários. Então você faz um controle, você remunera pelo controle e você remunera pela peça abatida, para que a gente possa ter de fato um controle estimulado na questão do javali.
São medidas que a gente espera que possam dar o efeito esperado e ter um bom resultado, sem dúvida. Agora, deputado Santini, a gente recebeu a informação e que alegrou muito, aí empolgou o pessoal de Capão Bonito do Sul, foi um valor bem significativo através do senhor aí como deputado federal e também do deputado estadual Dirceu Franciscon para Capão Bonito, né, deputado?
Ah, sim. Esse é com relação aos recursos que foram liberados aí, por uma obra de pavimentação que nós tínhamos já programado aí para acontecer antes ainda do período eleitoral.
Mais de 238 mil, deputado.
Isso. O período eleitoral acabou trancando a liberação dessa verba aí, mas essa é uma das emendas, mais uma emenda, que está sendo destinada aí para Capão Bonito do Sul e que vai ajudar aí na questão da pavimentação da cidade. Como nós temos também aí em várias outras cidades acontecendo no entorno aí, recursos chegando do governo federal através das emendas para melhorar a vida das pessoas.
São valores que agora, depois da eleição, são possíveis já disponibilizar aí para os municípios, deputado?
Sim, já são valores que estão sendo colocados aí à disposição aí para as cidades, já para fazer licitações, para início de obras. E tem bastante coisa nova chegando também.
O que mais poderíamos destacar aí, porque estamos já entrando no último mês do ano de 2020 aí, deputado Santini?
Esse valor do Capão Bonito, Paulo, foram 238.750 recursos para, deixa eu ver aqui o que foi que eles cadastraram.
Para o calçamento, né?
É aqui, deixa eu ver se eles entram especificamente na obra.
Aqui fala na pavimentação aí das ruas do município de Capão, né?
Ah, então é isso. Então é. isso aí, pavimentação de rua. Paulo, nós estamos encerrando aí um segundo turno bastante complexo, bastante uma eleição com bastante abstenções aí, né? Estivemos participando ativamente aí. Eu mais envolvido com as eleições em Caxias, porque tenho um apreço muito grande pela Adilode Domeiro, que concorreu ali. É um amigo pessoal que eu tenho aqui. Eu costumo dizer que a casa da gente, a gente só abre para quem é muito amigo da gente, né, Paulo? E o Adiló, quando vai a Brasília, fica lá na minha casa hospedado, fica lá no meu apartamento hospedado. É um amigo e que disputava a eleição em Caxias do Sul agora com chance, né, de 10 a 12% de ir para o segundo turno. Acabou indo para o segundo turno e se viu numa eleição contra o ex-deputado, ex-ministro, ex-prefeito Pepe Vargas, e uma eleição muito apertada, e nós acabamos nos dedicando para a eleição dele ali. E ontem tivemos a consagração aí da vitória do Adiló com 60% dos votos, mas com um índice que nos chamou bastante atenção, Paulo, que foi não só... Duas coisas que nos chamaram bastante atenção em Caxias. Primeiro, o compromisso, o civismo das pessoas de idade mais avançada com a urna. As primeiras horas, das 7 da manhã, quando nós começamos a acompanhar a votação com a Adiló, até as 9 da manhã, todas as pessoas que chegavam à urna chegavam lá com uma muleta, chegavam lá caminhando com muita dificuldade, chegavam alguns até em cadeira de rodas, pessoas já com cabelos brancos, pessoas com muita idade, mas todas dizendo que tinham que votar. Preciso votar, precisamos votar. São pessoas que efetivamente entendem a importância do voto na urna. E o outro momento que me chamou a atenção foi a abstenção na votação na parte da tarde e o número de jovens que não foi votar, que não apareceu votar. Isso é um dado, Paulo, que precisa ser trabalhado, é um dado que precisa ser discutido entre nós do parlamento, entre a imprensa, entre as pessoas que pensam aí, de repente, quem sabe, até voltar para a velha UFPB, né, a Organização Social e Política do Brasil, aí, porque o que está chamando a atenção é que os jovens não estão muito afim de se responsabilizar com o destino das suas cidades aí. E isso me chamou muita atenção em Caxias do Sul, viu, Paulo?
Eu acho que é um trabalho que precisa ser feito nesse sentido, até para que haja um interesse maior aí por parte dos jovens aí, né? A gente até comentava na cobertura deste ano, com satisfação, de que alguns jovens aqui de Lagoa estavam colocando seus nomes à disposição. Me parece que por aí, né, novas lideranças podem atrair também os adolescentes já começarem a pegar gosto pela coisa, né, deputado?
Eu acho que se envolver mais com a sociedade, né, Paulo? Fazer com que esses jovens entendam a importância que é participar de um clube de serviço, a importância que é participar de um movimento de juventude, seja ele ligado à igreja, seja ele ligado à sociedade, mas a importância de estar fazendo política, não política eleitoral, política como a gente conhece no sentido único da palavra, mas a política da boa vizinhança, a política de serviço, a política da solidariedade, envolvido nas causas da cidade. Porque senão, pode vir a acontecer, Paulo, e isso não está longe, de que na próxima eleição nós tenhamos ainda ampliado esse número de abstenções. E isso, claro, se justifica um pouco em cima da pandemia, mas muito em cima do desgosto, do desprezo pelo momento do voto. Porto Alegre é outra cidade que teve 300 ou 400 mil abstenções. Isso é uma coisa maluca dentro de uma cidade, uma capital da República, de um estado, a gente vê uma abstenção desse tamanho. Isso acaba fazendo com que os resultados fiquem alterados. Né? Não dá para se dizer que é um resultado legítimo, né? Um resultado que deixa 300, 400 mil eleitores sem opinar. Acaba sendo um resultado que poderia ser diferente se os eleitores tivessem ido à urna.
Com certeza. Bom, deputado, para a gente finalizar, aqui se percebe, principalmente por parte dos médicos, das pessoas que estão trabalhando diretamente na área da saúde, uma preocupação de novo, né, e agora mais acentuada ainda, em relação à questão da pandemia. E algo que a gente vem percebendo, deputado Santini, é um esgotamento, um cansaço já por parte de quem está nessa linha de frente. Como é que está sendo vista essa questão em Brasília, e o senhor que tem rodado aí pelo estado inteiro e até pelo país, deputado?
Olha, Paulo, com uma série de aprendizados e incertezas. Eu participei em três cidades com bastante foco e bastante alteração dos índices de contaminados, aqui que foi Canoas, Porto Alegre e Caxias do Sul, e me chamou muita atenção algumas coisas. A primeira, aquela velha situação da quantidade de pessoas que foram infectadas nas últimas semanas. O segundo, a diminuição do pânico. Não tem mais pânico, não tem mais tanto temor daquele que se infecta. E o terceiro, que eu estava conversando ontem, inclusive, com dois infectados que são amigos muito próximos, que não ganharam medicação por parte do médico. O médico não deu medicação alguma para se tomar. E aí questionou-se muito isso. Olha, mas vem cá, como assim? Não tem medicação? Aí o médico respondeu a ele assim, medicação, você tomou a ivermectina preventiva? Tomei. Você tomou o zinco preventivo? Tomei. Adiantou? Não adiantou. Você pegou o vírus igual? Peguei. Então, calma, que nós estamos vendo que tem alguns medicamentos que não têm eficácia alguma com relação a esse vírus, a não ser se a pessoa ficar doente. Às vezes você fica testado positivo, contaminado positivo e não fica doente. Então não precisa tomar toda aquela medicação. Isso me chamou muita atenção, Paulo. Porque antes o protocolo era um balaio de medicamentos. Né? A gente pede lá um balaio de medicamentos. E os medicamentos foram diminuindo. Né? Foram se diminuindo. Esses dois casos que eu acompanhei aqui, que foram de pessoas mais próximas, inclusive o deputado Aloysio Klasner, um deles, que já é uma pessoa com uma idade avançada, a médica não quis dar medicação para ele, monitora ele. É, ele deu a ele um medidor de pressão, deu a ele um aparelhinho de medir o oxigênio lá, e ele monitora ele 2 vezes por dia. Está com febre? Está com falta de ar? Mede aí o oxigênio, mede a pressão. Não, por enquanto não vai entrar medicação. Falta de ar, apareceu, veio para o hospital, fez a tomografia, olhou a tomografia, limpa o pulmão, não tem nada, não tem medicação. Então, é uma situação bem diferente, né, Paulo? Bem esquisita do que aquilo que nós estamos vendo. E a segunda, que é aí do meio médico, né, é os casos de reinfecção, né? Parece que, efetivamente, aquela coisa de pegou, não pega mais, está indo por terra, né?
E agora tem uma dúvida, se as pessoas já estão até dizendo, mas será que realmente é uma reinfecção ou o teste que foi feito numa das vezes pode ter falhado? São algumas dúvidas que começam a surgir, deputado Santini.
Sem dúvida nenhuma. A minha, por exemplo, eu tive 2 isolamentos, passei por 2 isolamentos, tive sintomas nas 2 vezes. A única coisa que eu não tive na primeira vez, que tive na segunda, foi a perda do paladar. Perdi o paladar. E o médico rechaçou completamente a possibilidade daquele exame ser verdadeiro. Não, ele foi um falso positivo. Um exame falso. A segunda vez eu tive novamente, tive o teste realizado em PCR, que é aquele teste padrão ouro que eles chamam. Uhum. Deu positivo, passei os mesmos sintomas, o mesmo isolamento, a mesma medicação, pouco menos de dias, porque no primeiro isolamento tem 21 dias, o segundo só 10, é o padrão médico agora, e o médico rechaçou. Ontem eu estava conversando com esse pessoal que está na área da linha de frente, como se diz, do Covid, já tem diversos casos, especialmente de profissionais da saúde que se reinfectaram.
Olha aí.
Pessoas que estão à frente da saúde. Então, Paulo, eu acho que, infelizmente, como esse vírus é um vírus muito, muito suscetível a alterações, é um vírus que já se demonstrou mutante, né? Nós poderemos sim ser surpreendidos por reinfecção, por causa da reinfecção desse vírus, em 3 ou 4 meses aí após passar a tal da imunidade. Né? Não é uma imunidade permanente, é uma imunidade ali durante aquele período. Ou seja, nós vamos ter que continuar usando máscara, usando álcool, fazendo todos os protocolos de cuidado daquele. Claro que agora a gente aprendeu a lidar com o bicho. Agora a gente já sabe mais ou menos como se comportar perante ele, já sabe que o distanciamento ele é uma das principais formas de se controlar. E esse distanciamento não quer dizer que a gente tenha que se isolar. A gente pode conviver dentro de uma casa, a gente só não precisa ficar um gritando e cuspindo no outro, né, falando alto, muito próximo do outro, porque é para a saliva que se transmite. Então, dá para se conviver, mas com muito mais cuidado agora com relação a esse vírus.
Verdade. Deputado, olha, muito obrigado pela disponibilidade e uma boa semana de trabalho aí.
Obrigado, Paulo. Eu que agradeço. Já estamos nos organizando aqui para começar a semana em Brasília com um monte de prefeitos chegando por lá, buscando recursos para sua cidade.
Tá certo. Valeu. Obrigado pela participação do deputado Ronaldo Santini com a gente aqui na nossa programação. Agora estamos com 7h51.
Produção Rural. Oferecimento... Pensou Gel, pensou Agro Lagoa, fone 3358-2046. Agro Lagoa, quem planta ideias, colhe lucros. Nestes mais de 30 anos de atividades na região, consolidamos a sua preferência pela qualidade.